gradual. Por quê? Porque depende de alguns fatores. Um deles seria, por exemplo, a baixa capacidade de ganho de produtividade para o nosso ouvinte. O que seria produtividade, né? Seria produzir mais gastando a mesma quantidade de insumos, né? Então, se o setor tem baixa produtividade, maior vai ser o impacto dessa redução trabalhista, né? Ou seja, maior o custo que vai ser repassado para o consumidor final. Outro fator importante é a dificuldade de substituir trabalho por tecnologia. E também tem aqueles setores que eles são mais intensivos em mão de obra, ou seja, ele absorve uma quantidade maior de mão de obra. Então, o impacto nesse tipo de setor, que aí é comércio, serviços, acaba sendo maior do que no setor, por exemplo, agrícola ou da indústria.
Cássio, eu estava vendo aqui que o Brasil tem uma jornada de trabalho maior do que alguns países da Europa, né? Mas existem outros países, como a Índia, a China, Catar, Butão, que é bem superior também à quantidade de horas brasileira. Como é que você analisa isso? O Brasil, ele quer se aproximar mais dos países da Europa, que tem a média de 35 a 36 horas semanais?
Olha, acredito que sim. Essa tem sido uma discussão não só no Brasil, né? Tem sido uma discussão mais a nível internacional. Só que o que tem sido levado em consideração também é a capacidade de o trabalhador se tornar mais produtivo em decorrência dessa redução na jornada de trabalho. Porque o pano de fundo que tem em relação a essa discussão é: o trabalhador, ele pode se tornar mais feliz trabalhando menos e ganhando o mesmo valor, né, que ele recebia anteriormente, sem redução de remuneração. Então, esse trabalhador mais feliz, ele vai se tornar mais produtivo e vai continuar produzindo a mesma coisa, né? Mas, obviamente, que isso nem sempre é verdade, nem sempre é adaptável para qualquer realidade. O trabalhador, inclusive, ele tem que ter qualificação suficiente para isso. Então, existe um conjunto de fatores aí, que não é simplesmente a redução na jornada de trabalho, que vai fazer com que esse trabalhador se torne mais produtivo.
Você acha que os trabalhadores hoje no Brasil, eles se sentem muito desvalorizados pelo valor médio do salário no Brasil, que é muito baixo, né? As pessoas não conseguem, se for depender de uma pessoa para manter uma família hoje, com o salário que ganha aí, se for pegar por média, da maior parte da população brasileira, não tem como o cara manter uma família com ele casado com dois filhos. Você acredita que isso é também uma chave para isso aí, para o povo estar discutindo essa questão da jornada?
Muito provavelmente, né? Se você olhar, tem um dado recente que foi divulgado pela PEIC, pesquisa sobre empréstimos e inadimplência dos consumidores brasileiros. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, né? E aí a gente ainda tem os indicadores de inadimplência, aqueles que não estão conseguindo pagar as contas. E o que chama a atenção é justamente esse ponto que você mencionou, pessoas que não conseguem fechar as contas do mês e que vão recorrer a canais de crédito que tem um custo alto para conseguir pagar água, pagar energia, pagar aluguel, que é justamente o cartão de crédito, que é o principal vilão do endividamento no Brasil e que possui a maior taxa de juros também. Então, essas modalidades de redução de jornada de trabalho podem, inclusive, permitir que esse trabalhador busque trabalhos extras, né, para tentar complementar a renda, se for o caso, e tentar melhorar também esses indicadores de inadimplência que são muito ruins aqui para o nosso país.
Porque quem trabalha 8 horas por dia fica impossibilitado de gerar qualquer outra renda de outra forma, né? Não tem tempo, porque senão a pessoa não descansa, não tem família, né? Uma pessoa que trabalha de 8 da manhã até 6 da noite, fica sem possibilidade de fazer qualquer outra coisa.
Exatamente.
E com relação aí à jornada e preços, Cássio, voltando para esse ponto, existe na prática aí alguma forma de reduzir a jornada sem impactar tanto nos preços, como foi colocado aí pela CNI?
Olha, existe, né? Alguns fatores têm que ser levados em consideração. É porque essas coisas, a forma como elas são apresentadas, parece que é um processo automático, né? Mas, na realidade, caso isso seja aprovado, eu imagino que deva ter um período de adaptação também para as empresas, né? E aí, uma forma de reduzir talvez esses custos seria melhor qualificar a mão de obra, né? Fazer uso de tecnologia para tentar otimizar o processo de geração de serviços ou até mesmo de produtos, né? Uma reorganização de processos e a junção desses fatores pode fazer com que o trabalhador se torne mais produtivo, ou seja, trabalhar melhor e não mais, né? Então, isso pode ser um fator aí que pode diminuir os impactos sobre os custos das empresas.
Agora, com o avanço da tecnologia, com a entrada de robôs, inteligência artificial, que isso vai realmente tirar muito emprego de muita gente, e discutir hoje essa questão de diminuição de jornada de trabalho, isso não vai gerar um problema para as pessoas, não, para os trabalhadores lá na frente, porque as empresas, as indústrias acabam se adaptando à nova forma de trabalhar, que é justamente com esse avanço da tecnologia. Como é que fica a situação do trabalhador?
Olha, eu acho que a questão da tecnologia, falando especificamente da tecnologia, é como se a gente estivesse lutando contra um tsunami, né? Isso, de fato, vai chegar e vai ser incorporado aí nas empresas, né? O trabalho braçal, aquele trabalho mais que exige talvez um nível de qualificação menor, ele de fato ele tem que ficar em alerta, né? Então o que a sugestão é um processo de transição desses trabalhadores para outras modalidades de trabalho, né? Isso daí não sou eu que estou dizendo, né? São os dados. Quando a gente olha como é que o mercado de trabalho tá sendo impactado pelo uso dessas novas tecnologias, e é justamente nesses setores que há o maior impacto, né? De fato, um processo como esse de redução de jornada de trabalho pode fazer com que alguns setores acelerem esse processo de mecanização ou introdução de tecnologias neles. Então, pode ter algum impacto, de fato, nos indicadores aí de emprego nesses setores. Mas eu vejo mais, a princípio, né, eu vejo mais como um processo de, não de substituição, mas de complementação dessa mão de obra, né?
Tomara que seja assim, né, Cássio?
E que a gente veja o resultado.
Exato, esse é o nosso desejo, né?
É.
Agora aqui na nossa região, Cássio, fazendo essa história para aqui para o Vale, com a forte presença do comércio e serviço, o impacto ele tende a ser maior? Tem aí essa possibilidade da gente sentir mais do que no resto do país?
Olha, se a gente olhar os dados de atividade econômica, né, se a gente consegue separar por setores, mais 70% do nosso PIB ele está concentrado no setor de serviços, né? E aí 19% indústria e 6% ou alguma coisa a mais no agronegócio. Então, de fato, regiões como a do Vale, que tem uma dependência alta também em relação a serviços, pode, de fato, ter um maior impacto do ponto de vista de custos, né? Porque você veja uma empresa que tem, sei lá, 70% do seja baseado em mão de obra, né? Então, tem um impacto expressivo em relação a custos, né? Se ela pretende gerar a mesma quantidade de produtos, né? Então, setores que dependem intensamente de mão de obra e que tem uma menor possibilidade de redução ou de automação no curto prazo serão aqueles mais impactados, né? Esses setores também são aqueles que operam ali com margem mais apertadas, vamos assim dizer. Então já teria que se reinventar aí para repassar de alguma forma esses custos para o consumidor final, de fato.
Agora, Cássio, essa pauta de diminuição de jornada de trabalho de 44 para 40 horas não é nova. Isso já vem se discutindo há muitos anos. Você acredita que esse ano pode ser que realmente saia por conta de ano de eleição?
Olha, de fato é uma discussão antiga, né? É possível que sim, mas qualquer mudança que venha a acontecer, ela pode ter dois efeitos, né? Ela pode ser muito boa, ter efeitos muito positivos, mas também pode ter aquilo que a gente vem discutindo aqui desde o início, né, um impacto grande sobre preços, né? A gente está passando por um período de inflação em alta, muito em decorrência a fatores externos, né, que muitos deles não estão sob o controle da economia brasileira, que é o caso do aumento dos preços dos combustíveis, que acaba tendo efeito nos preços domésticos. Nós teríamos aí um outro fator para pressionar preços, né? E a gente sabe que o brasileiro tem um histórico muito ruim de saber lidar com a inflação. Poderia ser algo ruim para um ano eleitoral também. Acredito que mudanças mais drásticas, elas devem ser feitas em períodos mais estáveis, né? Em períodos que exigem há uma disputa, né, em aberto, talvez não seja o momento mais adequado.
Como você disse aí, né? Não existe jantar de graça, né, Cássio? Alguém vai pagar essa conta e essa conta pode vir pesada. E aí a questão da redução de jornada de trabalho, que as pessoas podem achar que vai ser uma boa, mas quando chegar no supermercado ou serviços, os preços estiverem lá em cima, aí, meu irmão, o cara vai começar a repensar, poxa, não sei se valeu a pena não, porque eu vou ter que trabalhar mais agora em outras áreas para poder cobrir o que já não estava dando para cobrir antes.
Exato. A inflação é o nosso principal mecanismo de desigualdade social, né? Então, se tem algo que torna os pobres mais pobres, é justamente a inflação.
Então, na sua opinião, seria viável ou não essa mudança de redução de carga horária nesse momento?
Se fosse eu que estivesse lá tomando essa decisão, eu não faria esse ano, eu deixaria para um ano subsequente, né? Não acho que seria um ano viável para fazer esse tipo de alteração.
Tá aí a opinião do economista, está conversando com a gente agora aqui, o Cássio Bezzaria. Cássio, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, eu acho que tem algum ouvinte querendo saber. Antes de eu mudar de assunto, vamos ver aqui o que é que nosso ouvinte está querendo tirar dúvida, só um minuto.
Bom dia a todos da Rádio Cidade, a bancada jornalística do programa, e bom dia também ao economista. Olha, eu também sou radialista, meu nome é Ademir Martins, o Marrom, eu trabalho na Rádio Sertaneja FM de Abaré, mas aí eu tenho uma pergunta para o nobre economista, que é um grande gargalo. Quem apresentou essa pauta, né, esse projeto de lei, inclusive o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já disse que esse projeto vai beneficiar a população trabalhadora para ter mais um tempo de folga, né? Vai trabalhar 4 e folga 3, e sem mexer em seus salários. Para a rede que emprega, é um grande problema. Mas se o próprio presidente, quem apresentou esse trabalho, é para dar um tempo a mais para o trabalhador brasileiro ter uma folga a mais, lavar sua roupa, sua farda, se reunir com a família, coisa e tal. Então, eu acho que os políticos precisam explicar melhor sobre essa regra. Porque agora vocês falavam de redução de trabalho, de coisa e tal, quem trabalha 8 horas por dia não tem tempo de arrumar outro emprego. Aí eu pergunto, os governantes, os políticos que apresentaram essa pauta, esse projeto de lei, eles querem dar folga ao trabalhador ou dar uma oportunidade do trabalhador arrumar um outro emprego para aumentar sua renda? Porque quem vive de um salário mínimo sofre bastante. Aliás, não só um salário mínimo, porque a gente paga muito imposto. Então, por isso que eu digo, os políticos precisam estudar bem essa nova regra, essa nova lei, e explicar melhor para a gente. É para a gente descansar ou para a gente ter um tempo a mais para arrumar outro emprego?
Responde. Vou deixar Cássio. Que o Cássio responda.
Então, é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Eu acho que um projeto como esse, que não é discutido de hoje, de longa data, ele precisa ser apresentado com mais calma, né, para a sociedade, inclusive mostrando as implicações do mesmo, né? Aquilo que a gente vem discutindo aqui, a gente está falando muito rapidamente, mas, de fato, qual seria o efeito sobre os preços finais? Qual o risco desse trabalhador ser substituído por uma máquina? Então, todos esses pontos aí, eles precisam ser postos à mesa, né? Para que, de fato, a decisão seja tomada com o maior nível de transparência possível. Tudo na vida, né? Qualquer decisão, ela vai ter pontos aí positivos e negativos. O que a gente deseja é que o resultado final ele seja positivo e não negativo. Então, eu acho que a gente precisaria de um tempo adicional para discutir a proposta.
Mas nosso país é muito complicado, né, Cássio? O Brasil sempre foi assim, é muito complicado. Eles não é muito transparente quando eles têm um projeto, uma pauta, não é transparente como deveria ser. E aí fica todo mundo perdido, sem saber realmente o que pode acontecer. Porém, essa pesquisa da CNI, não é isso? Aponta aí que pode ter um aumento de até 6,2% nos preços de produtos e serviços ao consumidor. Então, por aí você já tira, né, com a redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque o empresário, o prestador de serviço, ele vai colocar o valor, essa carga horária menor, porque aí ele vai ter que contratar mais gente, e aí automaticamente o preço pode ser que suba realmente, como aponta a pesquisa, não é isso, Cássio?
Exato, né? E aí quanto mais dependente for o setor em relação à mão de obra, maior vai ser esse impacto sobre o custo final do empregador. E maior vai ser o repasse para o consumidor final. A conta é essa, né? Não é algo muito difícil de ser feito.
É economia.
E sobre o seu livro que você vai lançar em Petrolina, fale um pouco pra gente aí.
Ah, bom, inicialmente agradecer o espaço, né? Eu venho tendo uma atuação ativa junto à mídia e dessas discussões me veio a necessidade de tornar isso de forma mais objetiva no formato de um livro, né, que eu intitulei de Economia em Lições do Dia a Dia, do Bolso às Políticas Públicas, né? Então é um livro que surgiu de pautas como essa nossa hoje aqui, em que eu busquei tornar a discussão a mais didática possível, apenas com alguns números, né, mas sem gráficos, sem tabelas, meramente uma adaptação para o dia a dia dos nossos trabalhadores.
Maravilha. Vou convidar você para vir aqui pessoalmente, bater um papo com a gente, falar um pouco mais do livro, a gente discutir outras pautas que deve ter no seu livro.
Ah, vai ser um prazer imenso estar aí presente com vocês. Eu, apesar de morar em João Pessoa, eu sou petrolinense, então para mim vai ser um orgulho imenso estar aí com vocês, dividir um espaço aí na bancada.
O lançamento do livro vai ser quando?
Vai ser agora, no dia 25 de abril.
25 de abril?
Então, aqui em Petrolina, já marcamos o dia anterior.
Ah, então pronto, é isso.
Aproveita, certo, e manda, Cássio, um abraço para Laércio aí, que foi quem passou o nosso contato. Tem mais ouvinte?
Exatamente.
Tem mais um ouvinte que ainda não tira dúvidas, cara. Só um minuto.
Claro. Ô, Enio, bom dia. Na minha opinião, Enio, o que deveria fazer era diminuir os impostos e dobrar o salário mínimo. Pronto, todo mundo ia ficar feliz. Nada diminuição de carga horária. Diminuía os impostos e dobrava o salário mínimo. Todo mundo ia trabalhar feliz. O que o povo está querendo é dinheiro. É isso que o povo está precisando, de dinheiro para ter uma qualidade de vida melhor.
E aí, Cássio, a opinião do Antônio Carlos?
A gente precisaria de mais pautas, né, para discutir essa proposta, né? Houve uma primeira sinalização, né, em relação àqueles trabalhadores que ganham até R$5.000, que vai nessa direção do que foi proposto aí pelo nosso ouvinte, né, de redução de tributos, né, para determinadas classes, né, mas a minha leitura é que ele fala de um modo mais geral, né? E aí essa redução tributária de modo mais geral precisaria de uma discussão mais cuidadosa, porque a gente sabe que, pelo menos na teoria, os impostos eles são utilizados para financiar serviços públicos, né? Então, quais tipos de serviços públicos nós estaríamos dispostos a abrir mão, né? Saúde, educação, segurança, enfim, é algo que precisa também ser rediscutido. Eu concordo com ele que nós pagamos muitos impostos, mas nós estamos dispostos a abrir mão de quê?
Né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa aí, muita coisa, muita demanda que o governo tem e cria também, né? Aí é que está. São muitos auxílios que a gente tem, que é necessário em alguns casos, sim, mas a gente sabe que, por exemplo, teve um auxílio que teve agora aí, bolsa o quê? Para universitário? Aí eu não sei como é
pé
que
funciona.
Pé de meia é para estudante, do mas tem médio. Do universitário também tem uma
tem
bolsa,
uma
né?
Tem uma bolsa também.
Aí, assim, eu não sei, viu, Cássio? Tem coisas que a gente tem que começar a reavaliar nesse país, porque encarece muito. E quem paga a conta somos nós, que estamos aqui trabalhando, sim, entendeu? E não tem mais classe média nesse país. Essa classe intermediária, que ganha acima dos 3 mil reais, até os 7 mil reais, essa classe é que acaba tendo o maior peso nessa questão da tributação. Você não acredita, você não acha não, ô Cássio? Você que é economista, você deve saber melhor que eu.
Olha, de fato a gente tem uma classe média meio que sustentando ali as outras, né? Então a gente tem que, de fato, essa questão tributária, ela não é nova também aqui no Brasil, né? A gente tem uma reforma tributária que prometeu resolver muitos problemas, mas que, mais uma vez, é algo que eu acho que precisaria discutir com mais propriedades, com mais cuidados, para saber se de fato vai ser atendido aquele objetivo finalístico, né, que é de tornar as coisas mais transparentes, de utilização mais adequada. Então, tudo isso é uma... A eleição é uma forma de a sociedade dizer para onde ela quer ir, né, e quais são os programas que ela de fato concorda ou não, né? Então, são pontos que precisam de fato ser rediscutidos, até sugerir àqueles que vão nos representar que tem determinadas pautas que precisam ser reavaliadas, né?
Oh, o Fabiano está aqui também, Enio, dizendo assim, diminuir os salários dos políticos também seria aí uma solução.
É isso aí. Tá certo, quero agradecer aí a participação do Cássio Bezarria, é isso, Cássio? Sobrenome?
Isso, Bezarria.
Bezarria, economista. Perfeito. Que bateu esse papo com a gente aqui. Muito obrigado, viu?
É isso, eu estou à disposição de vocês.
Um abraço, são 8:01. A gente vai para o intervalo e voltamos já.
Antes de ir para o intervalo, deixa eu passar a informação que você pediu sobre a questão do idoso que foi tragicamente morto dentro do carro em chamas. O nome dele era Alvino Joaquim Reis Granja, ele era empresário conhecido em Petrolina e ele era ex-proprietário do restaurante A La Carte, que funcionava no antigo posto espacial. E aí ele também trabalhou no material de ramos de construções e tudo isso está sendo verificado aí para ver o que de fato aconteceu. Agora são 8:02, a gente vai para o intervalo começar e volta em seguida com mais informações.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo a cerveja.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique.
E eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge.
E aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo
mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:05, estamos de volta com Conexão Cidade para falar para você agora sobre São João. É, São João vai ter lançamento. Lançamento do São João de Petrolina e quem traz a informação é Caleb Alencar, que entrevistou aí Giovanni Costa, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.
Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Já estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Petrolina, Giovanni Costa. Giovanni, realmente São João está chegando. Passou carnaval, chegou o mês de abril, Petrolina já começa a respirar São João. Aproveite aí, faça o convite para os nossos ouvintes para o lançamento do São João. Eu não vou detalhar não, te vira. Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Cidade FM. Pois é, Caleb, estamos dando um start nesse São João, que é o maior e melhor São João do Brasil. São João que a cada ano que passa, a gente aumenta cada vez mais as atrações, a estrutura, para poder receber todas aquelas pessoas que... aquelas famílias, não só do Brasil, agora do mundo inteiro, estão vindo aqui para o São João. E claro, se é o maior e melhor São João do Brasil, por que não ter o maior e melhor lançamento do São João do Brasil? Então, a gente está contando aí com a presença de todos a partir das 18 horas, no dia 7, na terça-feira, na Orla 3, ali de Petrolina. Vamos ter grandes atrações. Vai fazer um pouquinho, dar uma palhinha lá para aqueles que estão indo para conhecer o que vai ter no ciclo junino, esse ciclo junino que começa agora em abril e vamos até início de julho, finalizando aí com a Missa do Vaqueiro e o Forró da Espora. Então a gente espera passar grandes atrações nesse ciclo junino. Para você ter ideia, vamos estar lá no lançamento, já aí contando com a presença de Tarcísio do Acordeon, de Vitor Fernandes, Fabinho Testado, teremos que é o Dantas, Edson Castro, Desejo de Menina, entre outras que ainda estão confirmando a ida lá para poder fazer aquela palhinha, mostrar o que vai ter no São João de Petrolina. Então, espero todos vocês lá. Vão lá que nosso prefeito Simão vai apresentar a todas as atrações do ciclo junino, a estrutura, como vai ser montada. Então, vale a pena conhecer. Quem já foi sabe que é uma festa. O lançamento, ele já mostra o que vai ter no São João de Petrolina. Então, espero todos vocês lá a partir das 18 horas, no dia 7. Caleb, vai ser um sucesso, viu? A gente tá fazendo esse ano, é um ano de Copa, então a gente tá, o tema do São João é Copa do Mundo, então a gente tá preparando lá uma mega estrutura que você vai parecer que você já está dentro da Copa do Mundo. Então a gente espera todos vocês a partir das 8 horas no dia 7, na Orla de Petrolina. Orla 3.
A certeza que o Brasil vai ganhar um Hexa, a gente sabe que é quase impossível, mas a certeza que vai ter a diversão, a certeza que vai ter muita gente lá nesse evento. E quanto é a entrada?
A entrada é gratuita, lá é aberta ao público. Claro que como o espaço é limitado e por questão de segurança também, o controle de segurança, a gente vai, já vai estar com o convite lançado, que você pode estar tirando pelo link e pelo Instagram da Prefeitura de Petrolina, como também o Instagram do São João de Petrolina. Então, já está disponível aí, pode tirar. Lembrando, é limitado, viu? Então, vá logo, tire logo seu ingresso, seu convite, porque a gente... é totalmente gratuito, então a gente espera todos vocês lá.
E antes de você querer fugir, deixa eu lhe perguntar, você vai falar do São João, o lançamento, mas aí na sequência, já deixa aí também um alerta para Expo Rajada, certo? Vai começar aí já, vamos dizer, o primeiro pontapé após o lançamento do São João, começa na Expo Rajada e termina, se eu não me engano, acho que no Forró da Espora, isso no início de julho.
Exatamente, teremos aí, tem um lançamento do São João, que já é uma festa, o start mesmo do ciclo junino se dá ali na Expo Rajada, esse evento que é uma a feira de animais lá de Rajada, que a cada ano que passa, cresce. É, quero dizer aí, meu amigo que faz junto comigo, meu querido Dacílio, que é o secretário de Desenvolvimento Rural, está em conjunto aí. Claro que o São João, ele termina envolvendo todas as secretarias, então, é, todo mundo junto fazendo esse grande evento, que é o São João de Petrolina. E lembrando, começa agora na Expo Rajada, aí vamos ter aí logo em maio o Pra Sempre São João, que é o antigo São João dos Bairros, que o ano passado foi um sucesso, e esse ano a gente está vindo com a carga no São João dos Bairros. E aí teremos, vamos ter a vaquejada, teremos a jecana, vamos ter a Corrida dos Namorados, o concurso de quadrilha, a festa de Santo Antônio, o São João Principal, e depois o Forró da Espora, e para finalizar e abençoar aí a Missa do Vaqueiro aí no começo de julho, que aí é onde finaliza o ciclo junino. Então, é um ciclo gigantesco. Então, que aí começa em abril e termina em julho. Então, a gente está montando uma mega estrutura para receber todos vocês.
Giovanni, eu quero agradecer mais uma vez a participação ao nosso Conexão Cidade e aos ouvintes da Nova Cidade FM.
Eu que agradeço, Caleb, e logo mais estaremos aqui passando todas as informações a cada evento que vai passando pelo ciclo junino. Então, a gente espera estar passando junto com vocês aí as informações do maior e melhor São João do Brasil.
Então, Enio e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Caleb.
Lembrando, viu, Enio, que já foram anunciadas 4 atrações, tá, pelo prefeito nessa semana. Amanhã vai ser a grade completa, mas Marisa Monte vai estar aqui.
Marisa Monte?
Marisa Monte, a primeira vez em Petrolina, vai estar participando aí do São João de Petrolina. João Gomes também já foi confirmado, destaque nacional, Petrolina, né, enfim. E também tem confirmado Toque 10 e Natanzinho Lima. Essas 4 já são aí oficial.
Além das atrações de amanhã, né? Porque vai ter amanhã a atração Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, vai ter Desejo Menina, Fabinho Testado, Elison Castro, Caio Dantas, Trio Graná, Anne Barbie, Breno Langin, Túlio Duarte, amanhã no lançamento do oficial do São João de Petrolina, na Orla 3 de Petrolina.
Tá. Esses artistas que vão estar amanhã não significa que vão cantar no palco principal no São João.
Provavelmente sim. Principalmente todos. Tarcísio, principalmente Vitor Fernandes, Desejo Menina, Fabinho Testado, que já fazem parte do São João,
da programação
oficial. São João oficial, né? É muito parecido com as atrações do ano passado que a gente teve, né?
Exatamente.
Só que o ano passado teve Marcinho Sensação, teve quem mais? No lançamento.
No lançamento. Teve Marcinho Sensação, teve Guinho e Lulinha também no lançamento. Teve Desejo tá aqui, vai tocar também.
É, nós estivemos lá no ano passado e esse ano vai ser diferente, porque o São João já começou quando a Prefeitura de Petrolina já lança aí as atrações, já está se respirando São João, de fato, aqui no Vale São Francisco.
Muitas expectativas.
É um dos maiores São João, de Pernambuco, né? E ou até, sabe, do Brasil.
Exatamente, vai ter a diferenciação de data, né? Porque provavelmente a data vai ser entre 19 e 27 de junho, que vai ser a data do São João de Petrolina, que geralmente começa antes do dia 15, mas agora ficou para o dia 17.
Dia 17. Você sabe por que o Samba Caetagé é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetagé. Um gel poderoso, gel de massagem extra forte, com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais, como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confreia, giroba e erva baleira. Eucalipto, salsa parrilha, sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetagel, anti-inflamatório, analgésico, que vai te auxiliar no tratamento de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia, inflamação do nervo ciático. Você que sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetagel e comprove a sua eficácia à venda aí em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Não aceite imitações. Exija o melhor, exija o Samba Caetagel e você vai ver a diferença. 8h14, vamos com o ouvinte, participação do ouvinte aqui.
Isso, primeiro o Thiago Taveira colocou aqui que fecharam novamente o pontilhão, já está com o cavalete, o pontilhão ali.
Ué, já?
Já.
Eu já estou com a nota que eu solicitei mais cedo, né, sobre esse ponto. A MTT está informando que a empresa responsável pelas obras da travessia urbana comunicou que os reparos na Avenida Raul Alves, próximo à ABB, teve início a partir dessa segunda-feira e que os agentes estão no local orientando a questão do fluxo. Deve ser por isso que fechou novamente.
Mas abriu quando e fechou?
Abriu na sábado. Foi sábado que a gente... Sexta-feira recebemos a nota e sábado abriu. Recentemente, a Prefeitura, por meio da MTT, anunciou a liberação do tráfego de veículos pelo pontilhão localizado nas proximidades da antiga ABB, restabelecendo uma importante ligação entre as vias estratégicas da cidade. O trecho havia sido temporariamente interditado por questões de segurança e após a identificação de uma infiltração no asfalto, comprometendo a estrutura da via. Então, eles disseram que abriu e que hoje está pontualmente fechado por conta desse serviço que vai ser feito ali com esse buraco que os nossos ouvintes estavam reclamando mais cedo.
Isso significa o quê? Que vai reabrir depois?
Assim que terminar o reparo.
8h15.
Bom dia, Enio Rodrigues. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Rádio Nova Cidade FM e todos os seus ouvintes. A palavra é descaso e omissão. Isso resume muitas coisas. Se for para falar aqui, eu vou acabar comprometendo outras esferas na qual esse governo atual está em dívida. Juazeiro tem muitas demandas, mas estamos falando do trânsito em específico. Enquanto não houver um gerenciamento de crise, enquanto não houver uma reunião entre eles e discutir esse assunto que é tão pertinente, nesse dia de hoje, nós como motorista, a gente vai sofrer com essa situação, que ruas e mais ruas esburacadas, intransitáveis, bairros, então nem se fala, com essa chuva que tem caído. Bom, enfim, nós temos aí nossos vereadores que não se vê um entra ano e sai ano, não se vê um se manifestando, falando a respeito da situação. E nem muito menos tomando a frente, cobrando, né? Que é de dever deles. Bom, enquanto estiver aí nesse marasmo aí, Juazeiro parece que está ligado no automático. E ninguém faz nada. E a gente não vê nenhuma movimentação dos governos entre si. Enfim, quem paga é a população, infelizmente. Aqui em frente à minha casa mesmo tem abriu um buraco, uma cratera aqui em frente da minha casa aqui, que já tem, vai caminhando para 2 semanas, que ninguém vem e termina o serviço. E daí vocês tiram, né? Obrigado a todos, uma ótima semana.
Obrigado, quem é ouvinte aí?
É o Givanildo.
Alô, Givanildo, obrigado aí pela sua participação e é por isso que o espaço aqui está aberto, viu? Como é o nome dele?
Givanildo.
Givanildo, o espaço aqui é justamente para isso, porque é verdade o que você colocou aí, né? A gente não vê movimentação de vereadores, a cidade está do jeito que está, e eu não vejo movimentação de vereadores cobrando, pedindo agilidade no processo. Está tudo muito calmo, né? Parece que está tudo uma maravilha. E não está. E é por isso que nós, da imprensa, você, amigo ouvinte aí, que tem esse espaço para poder soltar a sua voz aqui no nosso Conexão Cidade. 8h18, mais um
bom
ouvinte.
Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Bom dia de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre.
Amém.
Sem ele nem entende, viu? Não entende mesmo, porque está difícil sobreviver nesse país, né? Difícil o mundo já está complicado, mas o nosso país está, os valores estão completamente invertidos, entendeu? Então tem que se apegar muito a Deus aí para poder a gente tentar sobreviver aí, porque um país hoje que você não pode estar comentando nada, falar certo tipo de palavras que a nossa avó fala, sabe? Falava pra gente, Chico, velho Chico, não posso nem chamar o Rio, não, velho Chico.
Calma.
Com o risco de ser processado aí pela...
Calma.
Não vamos entrar em detalhes, mas todo mundo sabe quem
eu
é.
Eu sei do que você
depois
tá
de
falando.
Ratinho, agora veio o Neymar, e vai chegar a conta, essa conta vai chegar na população simples, entendeu? Eu e você, entendeu? Se começou por os fortes, que tem dinheiro e tem fama, imagina quando chegar. esse monte de bobagem, esse monte de besteira aí, que essa lei ré suja aí quer implantar aí, vai fazer o quê, né? Vamos pra cima aí, vamos pedir força a Deus aí, costurar as nossas bocas aí, porque tá difícil abrir a boca hoje em dia aqui no país aqui, viu? País, valores invertidos, tá complicado, viu? Que Deus tenha misericórdia do nosso país, viu?
Eu não digo nada, porque se eu disser, eu tô errado.
Esse 819. É o Edinaldo Oliveira.
Edinaldo?
Isso.
Edinaldo, um abraço pra você. O problema todo, gente, eu li até esse negócio do como é o nome dele? O Neymar. Do Neymar. É um negócio como se fosse aqui na Bahia, uma coisa muito comum lá no Sudeste, o pessoal falar o termo que ele utilizou. Deselegante, na televisão, o cara falar um negócio daquele lá do juiz, né? Beleza. Mas o lance não é esse. O problema é falar que ele é misoginia. Que a fala dele é misógina. Porque buscaram a referência da palavra lá de Portugal. Mas o contexto que o Neymar falou ali não foi com essa intenção, com o contexto de Portugal. Era um outro contexto, era uma outra situação, que é quando a pessoa está estressada, a pessoa não está legal, o cara joga essa daí. Jogava, né? Porque agora não pode mais.
Acabou.
Mas eu acho que são coisas que... a mudança, justamente, porque assim, coisas deselegantes tem que ficar para trás mesmo, né? Não tem que ser levado adiante. Então tem coisas que a gente falava no tempo...
Mas tem que ver o contexto também,
né? Coisas que a gente falava no tempo da nossa avó, viu? Que hoje não se fala mais, que também é natural que isso aconteça. Por quê? Porque a gente está evoluindo, né? Então, o mundo vai evoluindo e tal, e é justamente isso. É porque hoje as pessoas se sentem ofendidas, às vezes, por coisas mínimas, em algumas situações. Não estou dizendo que esse é o caso, tá? Estou dizendo que esse é o caso. O problema todo é a lei da misoginia ser aprovada, o cara poderia ser preso. Um Neymar, por exemplo, poderia ser preso por conta dessa fala. Agora, é justo o Neymar ser preso porque ele disse um negócio, uma bobagem? No meu ponto de vista, uma bobagem que, segundo alguns grupos, isso fere e tal, e se torna uma fala misógina. É justo ser preso nessa situação? Sendo que tem tanto bandido, tanta gente fazendo a maldade aí, tá todo mundo
tanta
na rua.
Tanta violência acontecendo.
Pois é, vai pra audiência de custódia e vai pra rua. Pior situação, no meu ponto de vista, é um cara dirigir embriagado, matar um monte de gente. Não, você não viu lá em Diadema, em São Paulo?
Vi.
Você tá
muitos
entendendo?
Muitos casos.
E um cara desse, às vezes, não vai preso. Esse é o problema nesse país. Então, quem tem que ser preso, não é preso. Às vezes, o piadista lá, o Léo Lins, ia ser preso, pô. Foi inocentado agora. Mas o cara ia ser preso por causa de piada. De mau gosto, no meu ponto de vista também. Não gosto, mas você vai prender um humorista, velho. Por causa de piada. Pelo amor de Deus. Você tá entendendo? É um humor que eu não curto. Não gosto. Mas é piada. O cara tava falando piadas. Agora, se tá usando a piada para atingir alguém, eu não sei. Eu acredito que se você direciona para as pessoas é uma coisa. Agora, quando o cara está contando num evento fechado, o cara que paga o ingresso para ir lá assistir, sabe o que vai ouvir, né?
Exatamente. Ó, o Tiago Taveira colocou aqui, ó, que é que nós estamos desvoluindo, isso sim.
Cada um tem uma opinião, né? 8h23, vamos para o intervalo, a gente volta já, porque a gente tem um bate-papo já aqui, né?
Tem sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Conferência Regional de Enfrentamento à Violência e também o projeto Município Seguro.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que vem caída, bateu carência, liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Oh!
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h26, 8 horas 26 minutos, esse é o nosso Conexão Cidade. Tem mais um áudio do ouvinte aí? Vamos lá com o ouvinte.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Medeiros, bom dia, Zaldão. Leana Aline, bom dia, Caleb, bom dia aos ouvintes. Dele, já que diante de tantos problemas, mas que Deus deu uma semana abençoada a nós todos.
Amém.
Você tá, tô ouvindo aqui, você fala desse negócio aqui, esse buraco aqui, nesse pontilhão aqui da Alta Maravilha. Assim Alta mesmo, Maravilha. Eu já tinha previsto isso aí, porque não tem condições de estar naquela situação. E a respeito de buraco, meu amigo, não é só aqui em Juazeiro, não. Essa semana eu estive lá em Dom Avelar, meu amigo, é buraco e lama. É aqui, não é só aqui, não. Tá feio, viu? Feio. Vamos, se for esperar realmente entrar um verão para poder consertar, é problema, é buraco demais. Valeu, um abraço a todos, cuida.
Obrigado, Oswaldão.
Esse problema que criou ali naquele pontilhão que dá acesso a bebê, Alta Maravilha, ali é excesso de peso, excesso de caminhão pesado passar, e com certeza isso aí já era previsto, que essas localidades na cidade não iam suportar carga pesadas que passa aí, por isso que chega a essa condição.
Verdade. Foi muito discutido isso antes, né? Mas não foi levado muito a sério, pelo que a gente está percebendo. Vamos lá, vamos para a entrevista? Vamos conversar com a doutora Josiane?
Bora sim. Vamos falar aí, o Ministério Público da Bahia participou da primeira Conferência Regional de Enfrentamento à Violência aqui em Juazeiro, que reforça o debate sobre segurança pública e prevenção da criminalidade. Entre os destaques também tem o projeto Município Seguro, que busca integrar ações para reduzir índices de violência na região. E para falar sobre esse tema, a gente fala agora com a promotora de justiça, Josiane Mendes Nunes.
Bom dia, doutora Josiane, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Tudo bem?
Bom dia, meu querido. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos ouvintes. Tudo em paz.
Doutora, fala para a gente aí da importância dessa conferência para o fortalecimento das políticas de segurança pública aqui em Juazeiro.
Então, ouvintes e presentes aqui, a conferência, ela na verdade foi um dos itens, um dos marcos que acompanha essa necessidade de reestruturar a segurança pública no município de Juazeiro, na verdade em todos os municípios do Brasil. Desde 2018 foi reformulada a política e houve a necessidade de se dizer, como no SUS, que a gente tem um sistema único de segurança pública. Uma reestruturação do Pacto Federativo para dizer que União, Estados e Municípios precisam trabalhar de forma integrada para reduzir os números de violência. E, não obstante essa legislação tenha vindo em 2018, nenhum município baiano contava com esse Plano Municipal de Segurança e essa reestruturação administrativa. Os municípios têm uma dificuldade muito grande de entender que, quando a gente fala de segurança pública, a gente não está falando de polícia. A gente está falando de ações preventivas e construções de políticas públicas efetivas para reduzir esses números. E a conferência é um start para isso, porque o município de Juazeiro, e aí eu gosto muito de fazer essa separação, não é uma ação do governo atual, é uma política de Estado, né, que perpassa, independe da gestão que está. Desde o governo anterior, inclusive, se assinou com o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta para que essa reestruturação começasse a acontecer. E ela iniciou ainda na gestão anterior ao prefeito Andrei, com a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal, a retirada da Guarda Municipal da posição onde ela estava, dentro da MTT, da antiga MTT, e colocada de forma direta, né, porque faz parte da gestão direta à segurança pública, como saúde, como educação. E havia essa incoerência no município de Juazeiro, né? Ela estava ali alocada dentro de uma entidade da administração indireta, o que não era cabível.
Ali, né?
Exatamente. E aí, a conferência, ela é um chamamento inicial à população para dizer, agora essa reestruturação interna já aconteceu e a gente está partindo para ouvir a sociedade e todos os ramos e segmentos sobre os problemas que existem em Juazeiro, porque esse diagnóstico da situação de Juazeiro, ele é essencial para a adoção de estratégias. Os números nós já temos, né? A análise de dados nós já temos. O município optou pela contratação de um instituto extremamente reconhecido no cenário nacional e internacional. Ele tem atuações também para a formulação de estratégias efetivas nessas alterações. E Juazeiro, infelizmente, por 3 anos consecutivos, 22, 23, 24, ela figurou aí entre as 10 piores cidades no número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. No cenário nacional, a gente tem aí uma média de 15, esses 3 anos oscilando entre 15 e 22 homicídios violentos a cada 100 mil habitantes. Juazeiro, nesses 3 anos, oscilou entre 72 e 76 homicídios. Isso aí é um número quase de guerra. E aí, antes mesmo dessa conferência, já existia um trabalho do Ministério Público com os piores municípios baianos nesses índices, e Juazeiro era um deles, e veio a desencadear o lançamento dessa conferência, que foi organizada pelo município como parte das etapas que são necessárias à implementação desse Plano Municipal de Segurança. A gente está na fase do diagnóstico agora, e aí essa necessidade de escuta das estruturas que já existem, dos órgãos e da população como um todo.
É isso que a senhora falou, né? Às vezes as prefeituras acabam não entendendo que o papel da segurança pública não é só policial. Por exemplo, se você tem uma boa iluminação nas ruas, se você tem câmeras, como em São Paulo hoje tem o Smart Sampa, que a prefeitura implantou lá em São Paulo, e essas câmeras têm reconhecimento facial, já ajuda. Então, assim, o cara, antes de fazer uma ação de assalto e tal, a polícia já, a guarda municipal já identificou e vai lá e dá voz de prisão ao cara. Então, são pessoas procuradas. Isso em São Paulo, hoje. Então, você chega no centro de São Paulo, em alguns bairros, melhorar a iluminação pública, colocar a guarda municipal com status de polícia também, né? Não é isso, doutora?
A gente passou um período no Brasil que houve uma limitação da atuação da guarda municipal, porque ainda estava sob julgamento no Supremo. Mas o Supremo já sedimentou e reforçou o que a lei de 2018 já dizia, né? A Guarda Municipal, ela é papel essencial e ela é integrante do sistema de segurança pública. Então, a gente não pode se apequenar a reduzir esse órgão a um fiscal de patrimônio. Não basta, né? A gente tem uma necessidade muito grande, né? As polícias reclamam de seus efetivos, e aí municípios maiores que já possuem e os que ainda vão possuir precisam contar com esse reforço. E assim, foi uma correção histórica que tanto a lei de 2018 como o Supremo fizeram de devolver à guarda esse papel, né? É um papel preventivo. Ela não chega a ser uma polícia municipal, porque a gente não precisa de outra polícia, mas ela é instrumento da força de segurança para atuar conjuntamente com os outros órgãos.
É isso.
Prevenindo que crimes aconteçam. E a gente tem já dados concretos de que, com a ocupação de território, com o município dizendo: ei, isso aqui é meu, essa praça é minha, né? Essa rua está iluminada, está limpa. Foi o que Nova York fez.
É verdade, que era uma cidade muito perigosa e diminuiu bastante lá.
É, ocupação de território, saturação de políticas públicas para tirar os jovens, os mais vulneráveis, dessa zona de abandono. Porque quando você tem um abandono às populações mais carentes, você entrega facilmente ela para o crime.
É verdade. Os traficantes tomam conta e começam a ser protegidos pela população daquela localidade. Por quê? Porque eles
fazem o que o outro não fez,
o que o município, o que o governo não está fazendo. Né? Isso no Rio de Janeiro é assim.
Você vê que, não por coincidência, o município de Juazeiro foi contemplado pelo governo federal com um espaço de convivência, o Convive, né? Que é similar ao Compaz, em Recife, e que tem trazido já repercussões positivas. Ali naquele local onde você tem praças... Qual é a praça que Juazeiro tem? Que é um ambiente em que a população vai para andar com sua família e para fazer atividades esportivas e ter unidade de saúde. A gente não tem ambientes estruturados em Juazeiro nesse sentido, né? O Convive, ele é uma das estruturas que foi justamente pensada para se colocar em um bairro que tem essa carência de serviços públicos para a população, mas que precisa evoluir muito, né? Isso aqui é só o início de uma história, como eu gosto de registrar mais uma vez, que não é de governo, não é da gestão atual. O plano municipal, ele inclusive se propõe a ser um plano para ser executado por 10 anos, com ações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para que a gente possa coletar cada vez mais uma redução desses números. A gente já vê a população em alguns momentos dizer: ah, mas esses dados foram de 2024, 2025 a gente teve uma redução drástica desses homicídios. Isso é verdade. Mas a gente não pode se contentar. Não é só
ainda
o homicídio que é um indicador. A gente tem muitos outros crimes que acendem o alerta de que Juazeiro precisa de uma reorganização. Uma reorganização urbanística, como já está acontecendo. O urbanismo social, ele tem se destacado em cenários do Brasil, Canoas, Pelotas, que foram cidades que rapidamente reduziram números criminais, mas fora do Brasil. Você vai para Bogotá, né? Aquelas favelas. E que hoje o urbanismo social investido ali e a inserção de políticas públicas de melhoria da educação e saúde naquelas comunidades tem trazido o resultado de que os jovens não querem mais o crime.
Agora, assim, eu acho que deveria ter mais investimento nessa área de cultura no município, porque se gasta muito dinheiro com grandes eventos, pagando cachês milionários para artistas, em vez de reverter esse dinheiro para a cultura, mas de outra forma. Com cinemas, centro cultural. Aqui não tem. Você não vê centro cultural nos bairros. A localidade tal tem um centro cultural. Aqui no Piranga tem um centro cultural. Você tem um centro cultural onde as pessoas têm lá. Pode assistir um filme, sala de internet e tudo mais.
A mesma coisa com relação ao esporte, né? Um local
aí
onde
gasta
as pessoas
milhões
possam ir e
com
fazer
atrações, que vem, canta ali 2 horas e vai embora e acabou.
Exatamente. Assim, o olhar em relação ao que deve ser utilizado de gasto público, ele precisa ser repensado. Aproveitando até o ensejo, o Ministério Público também tem uma ação agora para limitar os gastos dos municípios. O Juazeiro não aparece tanto no cenário como o foco maior, mas do São João, que se avizinha, né? Assim, quantos e quantos municípios. E o que é o absurdo maior, né? As bandas, né, têm cobrado valores estratosféricos que não são cobrados para a iniciativa privada. Por que o poder público tem esse dinheiro para pagar e a iniciativa privada não o tem, né?
Pois
assim,
é.
Bandas que rotineiramente cobram 40 mil, aí chega num São João que é cobrar 600 mil.
Pois é.
A gente trouxe esse tema para cá, né, inclusive com a federação, E é muito importante saber que o Ministério Público também está atuando. Ô, doutor Josiane, quando se fala em enfrentamento à violência, voltando à questão da discussão que vocês tiveram, para os nossos ouvintes entenderem, quais são hoje os principais e maiores desafios enfrentados aqui em Juazeiro, que foram colocados nessa discussão?
O primeiro deles é a gente compartilhar dados entre nós mesmos. Há dados que estão só no Ministério Público, só na Polícia Civil, só na Polícia Militar, só nas secretarias de ação social, de saúde. E quem é o melhor olhar para dizer isso tudo do que nós todos juntos? Então, essa comunicação não só entre as secretarias municipais, mas entre as secretarias e os órgãos de segurança, ela ainda é um desafio. A gente tem uma dificuldade de socializar, digamos assim, esses dados, até porque alguns são sensíveis. A gente não pode passar todas as